Benites e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Olá, bem-vindos ao nosso episódio regular grande, agora de 15 em 15 dias, mas não é estabelecido, não é oficial que seja de 15 em 15 dias, foi não?
Já fizeste essa introdução da última vez.
Pronto, então, hoje quem é que temos cá? Temos cá o regresso de Tiago Lacerda. Se isto fosse o podcast do Conan, era Tiago Lacerda Returns, não era? E bem-vindo, Tiago, estás bem?
Muito bem, obrigado Bruno e Sérgio pelo convite.
Mas não disseste o que é que o Tiago fazia?
Eu também não sei.
Não sabes?
Não. Eu fui ao LinkedIn dele, não tinha nada especial.
Foste ao LinkedIn? Não, agora vou ler o CV dele.
Leia o CV dele.
Não, foi do Tiago, do podcast Craft Beer, que tens tido episódios ao vivo. Tiveste um recentemente com o rapaz da CNN, não foi?
Sim, tenho todos os meses, sempre a uma segunda-feira.
Um jornalista.
Dois até.
Sim. Eram dois, sim.
Tenho todos os meses às segundas-feiras no Maus Hábitos. Tento sempre ter uma variedade de convidados. O mês passado foi o Francisco David Ferreira, o apresentador da CNN, e o João Nápoles. Nós bebemos sempre uma bebida à escolha deles e os nomes dos episódios. Por exemplo, vocês, quando foram, o vosso chama-se Príncipe, que era só para não ser Superboc. Eles gostam muito de bagaço, então eu tive de pedir autorização ao Maus Hábitos, podia beber bagaço. Comprado.
O bagaço bebes assim recreativamente?
Pois, exato, eu fiquei com essa dúvida, não é?
O bagaço é uma coisa que bebes por desafio, ou se queres dar aquele edge para ficares logo tocado, sem precisares de muito.
Sim.
Agora é uma coisa que tu bebes, vou saborear bagaço.
Não é? Foi uma coisa que eu fiquei a saber, que há quem faça isso.
Saborear bagaço?
Sim, sim.
E os gourmands de bagaço? Vá, assim. Fogo, também nunca pensei que fosse uma cena.
É um mata-bicho. Não é para...
É para aquecer?
Pois.
Era o aquecimento dos pobres.
Sim, isso era. Antes de haver termoventiladores baratos, o pessoal bebia.
O aquecimento / medicação.
Sim, tudo.
Sempre tens algum problema.
Sim, sim, sim.
Olha, na altura não ficavam doentes. Morreu antes dos 30.
Pois é isso.
Mas
olha, nunca tinham daquelas doenças que se vê por aí agora, sabes?
Agora é tudo doença.
Aquelas que aparecem a partir dos 40 e 50.
Olha, depressões não tinham também.
Ah, pois não.
Agora é sempre isso, está tudo deprimido.
Está tudo deprimido. As pessoas têm muito tempo livre para ficarem deprimidas, sabes? É toda a minha opinião sobre doença mental é esta. Há demasiado tempo livre, pá.
Quem é que os manda não começar a trabalhar aos
10 anos?
Vocês acham que o bagaço é um bom antidepressivo?
Acho que o bagaço pode ser um bom, vou dizer, adiador.
Sim.
De depressão. Depois vais ter outro problema para resolver.
Espera aí, nós podíamos ter
eventualmente
bebida cirrose quando fomos lá?
Sim.
Não, para além de cerveja?
É assim, este foi um pedido especial porque alguém alegadamente tinha trazido, porque comerciar bagaço é ilegal. Alguém por acaso encontrou no chão
uma
garrafa.
Mas é ilegal?
É ilegal fazer, por exemplo, tu precisas de aguardente para fazer vinho do Porto, não é? Para misturar e tens de comprar aquilo a empresas certificadas.
Por mas isso, eu podia ter
em Portugal, antigamente, o meu avô fazia em casa.
Se tu fazes um tasca e pedis bagaço, provavelmente ele vai te dar numa
garrafa verde.
Assim, se podia escolher, era Isostar com pisangamão.
Isostar?
Sim. Pronto. Porque eu achava que era como é craft beer e é à volta da cerveja.
E no início foi, de facto.
Só depois começaram a ser criativos.
Estás a dar demasiada liberdade, Tiago, aos teus convidados.
Quer dizer, não é bagaço, é cerveja. Escolha alguma coisa no âmbito da cerveja. Fogo.
Mas depois a carta do Maus Hábitos também é limitada. Portanto, eu tenho de jogar com não ter sempre os mesmos nomes de episódios. Já agora posso revelar, o próximo convidado será dia 22 de Abril. E é o Luís Oliveira da Antena 3.
Olha que fixe.
O diretor de música. Portanto,
olha, bem fixe.
Também, lá está, varia, tenta ser... Os nossos convidados acabam a coincidir bastante, até porque quem é que vamos encontrar disponível a uma segunda-feira, não é? Acaba por ser um bocadinho local por causa disso.
O Luís Oliveira é do Porto?
É. Mudou-se para o Porto. Agora,
ele era do Porto.
Eu acho que ele viveu em Lisboa, mas é do Porto.
A tua indignação, Bruno, ele era do Porto, como se ele fosse obrigado a saber a biografia de Luís Oliveira da Antena 3.
Ele começou a estagiar, havia uma rádio no Porto. Sim. Eu sei a rádio onde ele estagiou, pronto, mas não me lembro agora o nome, mas foi no Porto. Ele tirou o curso no Porto e ele é do Porto. Sim, não sabes isso porquê?
Deveria saber que ele estagiou no Porto.
Enfim,
é de conhecimento geral.
Aliás, eu acho que as pessoas conhecidas acima do Mondego devias saber todas.
Eu acho que só
são poucas.
Antes de irem votar, as pessoas deviam fazer um teste
sobre o Luís Oliveira.
A biografia de Luís Oliveira.
Pá, vocês não sabem. É sério.
Porque aí o direito ao voto não devia ser assim.
Aparecem em televisões de Lisboa. Ah, é tudo Lisboa. Não, temos de saber de onde é que as pessoas são.
Sim, é verdade. É verdade, peço desculpa não ao Luís Oliveira, acho que ele não se importará, mas a ti,
desculpa a mim.
E ao país em geral que não
é
conhece. Mas pronto, se quiserem saber ainda mais sobre o Luís Oliveira, ouçam o Crest Pier, ou vão ao Maus Hábitos.
Vão lá.
Vão dia 22, a entrada é livre, é sempre livre a entrada. É sempre um bom bocado.
Olha, eu posso aconselhar, nós provavelmente temos ouvintes que estão no mundo da música. Vão lá e deem as vossas cassetes ao Luís Oliveira para ele ouvir. Eventualmente passá-las
as vossas
é moda antiga.
Sim. Ou levem uma pen para ele instalar no computador dele. Levem a vossa pen.
Tenho aqui a minha discografia, são 30 discos. É para tu ouvir.
Sim, sim.
Tu queres da rádio e gostas de música? Pega aí a minha.
Ok.
E já agora, também o convidado anterior ao Francisco e ao João foi o PZ. E ele também foi um bocadinho assim, que foi. Nós tínhamos acabado de jantar, porque também.
O PZ, que era. Ele fazia dupla com o Diogo Bruno aqui há uns anos. Não é?
David
Bruno.
Fez
sim.
O.
Outra vez.
Cara de Chewbacca.
Tu, pessoas acima do Mondego, para mim é tudo genérico.
É.
Sim.
E foi a mesma coisa. Nós tínhamos acabado de jantar e o PZ diz: ah, posso escolher o que eu quiser agora para a sala?
Estar a beber.
Sim. Costuma ser cerveja, mas não tem de ser. E ele não tem de ser mesmo? Não.
Mas é como é tu a que dizes não tem de ser.
Ele pediu o quê? CRF?
CRF. E fixe as pessoas da... A fila da frente, as pessoas estavam a dizer...
A faringe.
Nós conseguimos sentir o cheiro disso daqui. Portanto, foi aí que percebi que... Pronto.
Epá, pois, portanto, é muito agressivo, meu.
Mas CRF é fino pedir.
Não é bagaço, é aguardente, não é?
Aguardente bagaceira, acho que é esse o nome mesmo.
É isso, portanto, ai, sabe muito bem.
Não, mas o RT, tu dizes, tens de dizer, podes. Não tens de ser cerveja.
É verdade, sou
demasiado. Tem de ser cerveja, tem de ser cerveja.
Ah, sim, se não perde-se o espírito. Ou melhor, tu iniciaste o podcast, já nos contaste, não é? Ponto 1. Para convidar as pessoas que gostas, não é?
Só convido com quem queira falar.
E para beber coisas que tu gostas de beber.
Sim, é isso que eu não posso. Normalmente era o que eu não tinha em ouvintes, tinha em cerveja à borla. E parece que funcionou. Mas uma coisa que nós não falamos do bagaço, que eu acho que também deve ser referido, é os velhos que bebem bagaço depois ficam com o bigode amarelo. Isso é uma característica.
Acho que é do bagaço, do tabaco.
Acho que é de tudo. Acho que é a mistura de. De bagaço.
Opa, eu acho que estás a fazer correlação sem causa.
É verdade. É verdade.
Porque
se calhar estou.
Eu diria que é tabaco, isso.
É tabaco, sim, ou idade. Porque muitas vezes o bigode é amarelo por causa da cor original, que quando começa a esbranquiçar é um bocadinho como o cruzamento de cores. Pá, se vocês percebessem de design, percebiam isto.
Mas pode ser sopa também. Anos e anos de sopa.
Sopa de cabal.
É tipo taparware. O taparware.
Ah, que vai ficando.
Vai ficando sempre ali qualquer coisa. E o bigode, se quer, é a mesma coisa. Ele vai comendo sopa. Ele pode limpar com o guardanapo. Se quer o pessoal que usa bigode e quer comer sopa à vontade, no final tem de ir lavar ao bidé.
Sim.
Não é?
O quê? Haver um bidé de lavar bigodes?
Sim.
Tinha de ser mais alto.
Sim, até porque o bagaço limparia, não fica amarelo. Achas que não limpava?
Se calhar estou mesmo a fazer, lá está, correlação e causalidade, mas velhos que bebem bagaço costumam ter o bigode amarelo. Daqueles,
okay.
Daqueles experientes.
Vocês, em alguma altura da vossa vida, beberam bagaço? Não por recriação, mas naquela de...
Já experimentei, sim.
Experimentar? Pronto, está bem.
Eu bebi já. Sim.
Não, eu sim, eu sim.
Depois tu és obrigado a beber o que o convidado bebe.
É para ser coerente.
Mas quando vocês começaram a beber, aos 10 anos, quando se começa.
Claro.
Quando vão descobrir as garrafas que os vossos avós têm, ou os pais, qual era a vossa... Como é que... Lembram-se da primeira vez que se embebedaram? Vocês lembram-se da primeira vez em que ficaram borrachos?
Não.
Não?
Eu já era crescido, não era criança.
O que é crescido para ti?
Pá, não te sei dizer.
Já andava no nono ano.
16 anos,
já tinha pelos públicos.
Não, andava acima do nono ano, sim.
Acima do nono ano?
Acima do nono
ano. E tu, Tiago?
Acho que andava no décimo também.
Décimo.
Foi, mas não foi, acho que foi num jantar ou qualquer coisa, não foi no experimentar bebidas da...
Ok.
Do bar de casa dos meus pais.
Pois é, o conceito de bar de casa que já não existe.
E o conceito de bar de canto, que ainda
é. Pois é, sim, mas bar normalmente eu estava a associar a uma portinhola que tinha garrafas lá dentro.
Não era havia muitas casas.
Não, aquela casa, o bar de canto com o balcãozinho, não é? Vou entreter os meus convidados na minha sala de estar de 10 metros quadrados. Essa mas moda, tem que ter um bar num canto.
Essa
não é?
Moda perdeu-se.
Epá, é felizmente.
Verdade. Felizmente, não, eu achava que era. Que é, o ato de tu teres um bar de canto é fixe, é social. É dizer, eu um dia vou ter aqui pessoas.
Eu vou-vos confessar que nos meus sonhos de ser rico, o que eu associava a ser rico era poder comprar um mini barril de cerveja que eu gosto para servir em casa, do barril.
Sim. Era,
pá, assim, era a minha cena. Eu sentia que era rico.
Em casa.
Hã?
Teres finos em
ter
casa.
Finos em casa.
Podes ter.
Eu sei que posso, mas a cena de teres um espaço. Mas uma coisa é teres fino que tens de pôr em cima da tua, sim, banca, ou está guardado e tens de pegar. Não. Eu ter tanto espaço que tens espaço para ter ali o barrilzinho de cerveja.
E acho que aquilo tem de ser bebido em num espaço muito, muito curto de tempo. Portanto, ou convidas, ou convido. Tens de convidar a gente, ou estás a tirar fios sozinho.
Ou
com a cabeça debaixo da máquina, que acho que...
Ou tento bater recordes, percebes? Eu sou muito competitivo comigo.
Eu acho que o Bill Gates tem isso em casa.
Acho
que sim.
Sim, epá, eu acho que sim. O Bill Gates, o Miguel Ângelo, eu acho que tem.
Miguel Ângelo?
Sim, dos Delfins. Eu estou a imaginar que ele tem. Eu acho
estava
que ele
a pensar
tem
em empresários chamados Miguel Ângelo.
Não, mas... não, o renascentista. Sabes, ele quando tinha, estava a pintar
ele
os tetos.
Era rico, pagaram-lhe muito.
Sim, pagar os tetos da Capela Sistina. Ele tinha lá um cantinho com um barril de cerveja, só para ele.
Não, não costumam ver minis, pessoal. Ele devia ter um andaime.
Ele tinha um andaime.
Ele deitado no andaime.
Ele deitado no andaime.
Sem tornar sobre ele para
assim. Pois. Não, eu bebi bagaço porque no liceu e já secundário, da malta ir a tascas. Em Aveiro havia várias tascas e a bebida mais barata era bagaço. E era uma questão de... Já na altura uma pessoa tinha espírito económico, que era o mais barato e mais rápido para te embebedares.
No meu tempo era shots, era isso, mas aplicado a shots.
Pois, não, mas tanto. Shots era mais caro que bagaço. E tu bebes bagaço com caramba.
Não, olha que não é assim, havia um sítio no Furadouro que era conhecido pelos shots a 50 cêntimos.
Opa!
E uma só, olha, tem shots a 50 cêntimos.
Sim, sim,
e 50 não é,
sim, sim.
Acho que do ponto de vista dos direitos humanos, acho que devia ser proibido. O dono daquele bar devia ser um criminoso de guerra. Os adolescentes iam todos lá enfardar,
sim,
no início da noite e pronto.
E era muito livre em termos de idade. Não era,
sim, não havia limites.
Não havia,
pois. Não.
É pá, sim, os shots, eu não sei se ainda é uma cena, as pessoas saírem para bar shots, eu desconheço esse conceito. Agora é o conceito, é o universo paralelo para mim.
Pois, eu não faço ideia. Eu não sei se ainda existe, mas havia muita
Ribeira.
Cena. Na Ribeira eram os baldes,
era os baldes, não
era? Com aquelas espadinhas grandes.
Sim, isso nunca vi, mas havia um sítio na Ribeira de shots, que era só nomes ordinários. Sim. Agora venham aqui beber um minete. É. E a malta não podia pegar com as mãos, tinha de ser só com a boca. Pronto, ok. Vamos mudar de tema.
Mas será que essas espadinhas grandes...
Não, eu quero perguntar
grandes,
mais uma cena ao Tiago.
Essas espadinhas grandes dos baldes de shots, será que agora também são todas de papel?
Estás a ficar em moldes a meio.
Todas moldes.
Não sei. Será que o mercado viu a necessidade de substituir espadinhas, sim, gigantes? Epá, que não se usem mais.
Vamos salvar o planeta. Vamos salvar o planeta através de espadinhas grandes de baldes do vodka.
Era isso.
Mas eu em Palma de Mallorca, na Ribeira havia, e eu cheguei a consumir isso, desses baldes, que eram copos de plástico grandes. Em Palma de Mallorca havia os supermercados, vendiam packs com bebidas e baldes de limpeza, daqueles de plástico mesmo, para os ingleses andarem a beber baldes. Literalmente.
Sim. Baldes, baldes.
Andava com o balde de limpeza na rua e a beber daquilo, sim.
Eu, por acaso, também vi em Palma de Maiorca palhinhas tipo de um metro, que na altura...
Provavelmente era, era disso.
Era para sim. isso.
No final levavam para a Inglaterra, para Birmingham ou Bristol ou Lockyer, levavam aqueles baldes para usar para a limpeza mesmo. É um conceito mesmo ridículo.
Que nojo. Por acaso nunca bebi do balde mesmo. Isso nunca fiz. Qual foi o sítio? Pronto, não interessa, vamos avançar. Tiago, como é que tens sentido a cena de fazer o podcast ao vivo?
A dinâmica consegue ser mais recompensadora, porque alguém diz uma piada e é bom ouvir os risos do outro lado.
Ah, é.
Quando aparece alguém, isto é. Não, estou a gozar. Por acaso tem tido bastante gente e é recompensador. Claro que depois ouvi, se calhar, a experiência é um bocadinho diferente, por acaso ouvi muitos mas acho que como público, eu até por também questões de calendário deixei de fazer em estúdio neste momento, porque o processo de fazer ao vivo é mais recompensador e acho que como as pessoas estão a comer ou a beber vodkas de palhinha acabam também a estar mais à vontade.
Ok.
Epá, para nós não foi tanto. Nós fizemos Livros da Pica ao vivo numa esplanada aí.
Onde começou a chover também.
Começou a chover e onde as pessoas estavam simplesmente saíram para estar na esplanada com os amigos e de repente estávamos.
Mas
nós
eu acho que aí o problema.
O livro do médico
sim,
ordinário.
Mas eu acho que aí o problema foi isso mesmo, estarmos ao vivo, mas ao vivo tipo ao ar livre.
Hostil, sim.
Hostil. Uma coisa era ser um espaço que é anunciado previamente. Epá, e tu sabes que as pessoas vão conversar para ali. Eu acho que se houvesse Livros da Pica sim. ao vivo num espaço, acho que as pessoas que iriam, as três, acho que iriam para ver aquilo.
Sim, sim. Agora, essa experiência foi surreal.
Uhum.
E depois do episódio da semana passada, espero que não vá à Claque do Porto.
Ah, é pá, não, porque uma pessoa.
Acho que foi
episódio
simpático.
Foi sobre o livro Fernando Madureira. Uma pessoa até disse bem do livro.
É verdade.
Sim.
Sim, sim. Pá, e o Sérgio não é, mas eu sou portista, portanto acho que isso atenua, de certa forma. Só para que saibam, está bem? Se quiserem, eventualmente. Pronto.
Os que souberem ler.
Sim. Opa, tens tema, Tiago?
Eu ia só perguntar qual foi, assim, por falar em noite, qual foi o. A abordagem mais estranha que já tiveram na noite. Eu posso começar. Eu recentemente estava na rua a conversar e aparecem duas pessoas, dois rapazes, e um diz: olha, vocês querem experimentar este vinho que eu fiz em casa? E tu ficas logo um bocado ok. E ok, não, neste caso. Isto é daquelas coisas que se calhar só por ser homem é que posso dizer que sim, mas eu confesso que disse: é pá, se vês um golo disso, eu também posso. Okay. E era estranho. E depois ao lado dele tinha
mas
um amigo.
Mas disseste isso? Tivesse, sim, sim, tivesse sim. Essa ele deu um golo. Presença de espírito?
Sim, ele deu um golo e eu depois dei. Não era grande coisa, mas pronto, ele ficou todo contente.
Eu fiz vinho em casa.
E depois o amigo dele.
Mas era... espera, eu preciso saber mais sobre isso.
Não, é este o contexto que eu sei.
Sim, mas contexto foi à noite que num bar, na rua?
Não, foi na rua. Foi na Rua da Alegria, no Porto.
Ok, estavas a passar, estavas parado?
Estava parado. Estava okay. lá, tinha lá uma mercearia, eu estava lá a beber uma cerveja.
Ok, ok, pronto.
E estava a conversar. E depois ao lado dele tenho um amigo, esse um bocado mais guna, que diz, olha, diz qualquer país do mundo que eu digo-te a capital. E eu, mas vale tipo Nauru e assim... E ele, vale. E eu, Nauru, Vanuatu e Mongólia. E ele, oh, fácil. E depois diz tudo.
E isso, disse?
Disse. Eu não me lembro da capital de Nauru. Ao contrário,
podia ter, nosso tentar inventar.
Mas depois fui confirmar.
A Mongólia é o Lambator.
É, essa eu também sabia. Foi,
então
foi o controlo.
Conheceste um gunautista, foi isso?
Foi basicamente isso. E depois lá foram eles à vida deles, todos contentes.
Epá,
e pronto,
um contautista.
Mas é uma habilidade engraçada.
É massa, assim. Saber as capitais. Eu já soube também.
Do Nauru e assim?
Sim. Aliás, tentei porque era aquela coisa. Primeiro saber quais é que eram todos os países, ilhas da Oceania e depois as capitais. E aquelas todas seguidinhas das Caraíbas, tem a ilha de Martinica e não sei quem, não sei o que mais, soube essas todas também.
Eu tinha um jogo em que acertava muito no telemóvel, sim. Mas não cheguei a decorar tudo.
Ah,
e eu
sim.
já esqueci muita coisa.
Não, eu já esqueci isso também, de algumas pequeninas, sim, mas sabia essas também. Agora não, porque quer dizer que não sou autista. É a prova, não é? Que, ou seja, ao fim de um mês, se voltares a não saber, é isso.
Então, se não sabes as capitais, só te resta uma opção, que é fazer vinho em casa.
Pois é isso, é isso. Pá, assim, abordagens. Eu tive, eu acho que já contei esta, há muitos anos, na Zambujeira, um gajo viu-me ao longe, eu tinha uma t-shirt que dizia Destroy, e atrás dizia Speed Metal, e há um gajo que começa a gritar comigo ao longe e diz, ei! E eu olhei, estava muita gente, ele veio a correr e diz, man, adoro a tua t-shirt, mas enquanto vinha a decorrer ele vinha a tirar a dele. Já vinha em tronco nu. Ele, quando chegou ao pé de mim, vinha em tronco nu. E quando chega ao pé de mim, faz-me assim: olha, adoro a tua t-shirt, toma a minha, que eu fico com a tua.
É tipo jogo de futebol.
Jogo de futebol. A dele era uma t-shirt branca. Genérica, é que nem era. Pá, uma coisa que fosse.
Sim, epá, mas pronto, uma abordagem dessas.
Eu não dei.
Aí não deste.
Claro, não.
Fizeste bem.
Então, pois.
Mas podias sentir. Opá.
Não. E precisamente, tive duas abordagens. Foi duas, não diria estranhas. Que foi um gajo em festival também. Um gajo que me viu num festival em Paredes de Coura no primeiro dia e disse: eu conheço-te de algum lado. E portanto, eu não conheço mais ninguém aqui e vou andar contigo durante os dias de todo o festival. E andou. E tu conheces esse gajo, acho eu.
Eu acho que já me falaste.
Já falei dessa história. E voltei a encontrar depois disso. Eu não o conhecia antes, ok?
Passaste a conhecer?
Passei a conhecer e pronto, é da mesma cidade que eu. Portanto, andou os dias todos de festival para esse cora. Mas foi, não conheço ninguém. Foi um gajo que, verdade seja dita, a história acaba por ser quase a mesma. Andou em tronco nu todos os dias e noites. Ele não, eu acho que ele só levou parte de baixo. Andou sempre de tronco nu.
Sim. Eu uma vez, eu estava meio alegre, estava fixe, estava sociável. Decidi cumprimentar um grupo inteiro de gunas com fist bump. Chegaram. E eles todos alinharam, tipo, não estava a fazer nada mal. Só que houve um que rejeitou. Recusou-se.
E o que é que tu fizeste, certo?
E eu insisti, disse: meti lá a mão. E o gajo levou a mal a insistência e queria-me bater. Queria-me bater por causa disso. A sorte é que os outros todos eram meus amigos.
Porque já tinham
cumprimentado.
Com o fist bump.
E protegeram-me. Acharam que a reação do amigo foi exagerada. Uhum. Mas pronto, foi isso.
Tu foste o encontro. Qual é que é o fim da história?
É esse.
Ah, não houve porrada?
Não houve. Oh, achas que seria estúpido se houvesse porrada, não é? Por causa disso.
Pá.
Poderia haver, mas seria um motivo super estúpido.
Eu acho que neste caso tu estavas a pedi-las. Foi à noite?
Achas que estava. Claro, foi à noite.
Ele não. Então, eu estou alegre sempre às 11 da manhã. Mas e vi pessoas gunas aí para o trabalho.
Mas estava a pedi-las porquê? O gajo, pronto, é aquela coisa. Não, não custa nada, vais um fist bump para um desconhecido. Até em termos de géneros, não é? Sim, não é nada demais.
Então tu chegares a um grupo de senhoras e dás dois beijinhos a cada uma. Não achas?
É mais intrusivo, mas ainda assim não justifica porrada também, não é?
Eu acho que justifica.
Achas que justifica?
Estavas a ser muito intrusivo. Com o safe space dos gunas.
Estava claramente.
Pá, os gunas precisam sentir seguros também.
Pá, eu preciso fazer amigos e depois.
Pronto, ok. Pá. Não sei se foi a melhor abordagem. Eu tenho um tema para vocês, que é, vocês conhecem o fórum da internet chamado Arca de Noé?
Não.
Pronto. Eu também não conhecia.
Que é evangélico isso?
Não, não. É fórum onde as pessoas fazem perguntas sobre como relacionadas com animais.
Epá, eu até tenho medo do que venha.
Pronto, então tem aqui um tópico, que é uma pessoa que tem o tópico que diz onde comprar um ouriço.
Ok.
E então, esta pessoa diz assim: olá.
Eu no outro dia vi um perto da tua casa a atravessar a rua.
Ok.
Olá. Podia ter apanhado e vendido.
Não é, não é. Pessoa. Mas eu não tenho problema porque este fórum é antigo. Esta é uma mensagem já de 15 de janeiro de 2011. Se esta pessoa adquiriu um ouriço, provavelmente ele já morreu. E já tem terceira geração de ouriço. Não sei quanto tempo é que durou os ouriços. Olá, há algum tempo faleceu a minha querida cadela. E eu gostava de ter outro animal de estimação. Um diferente. E pensei no ouriço. Alguém sabe um sítio onde posso comprar este animal? Obrigado.
Já, o ouriço é um animal selvagem. Acho que logo aí, trocar um cão por um ouriço já não faz sentido. Mas, sim, e que? Onde é que ela pode comprar um ouriço?
Opa, eu vou-vos ler algumas respostas. Primeiro, o que é que acham que as pessoas... Os fóruns têm muito... As pessoas quando criam os fóruns, eu acredito que seja por uma questão... pá, mesmo de serviço público. Pá, vamos ajudar pessoas que tenham dúvidas. Onde
sim,
é que eu meto.
Sabe, o
sim, olha, onde é que eu meto as despesas criadas de veterinário no, na folha de IRS? Percebes? Exato. Essas coisas todas. Agora, também sabemos que há outras pessoas que vão para fóruns.
E normalmente, se fossem posts de Facebook, se calhar metade das respostas eram a gozar. Só que em fóruns as pessoas costumam levar mais a sério isso.
Sim, porque há uma comunidade ali.
Exato.
Ah, então, mas querem tentar adivinhar algumas das respostas aqui?
Eu acho que ainda não ultrapassei o... Epá, a minha cadela morreu. Se calhar precisava de uma raça mais pequena.
Não, eu adorei isso que foi. Pá, eu queixo, não consigo olhar para eles. Portanto, tem de ser uma coisa diferente. Percebes? Já estou... Ok, não consigo ultrapassar.
Mas podia ser bem pior com o ouriço. Se é para ser criativa no tipo de animal que ia ter a seguir.
Pá, eu estou-vos a ler o que é.
Queria ter, podia decidir que queria um tipo um lince, uma coisa assim.
Então, o primeiro comentário que tem aqui é: antes de mais, sugeria que se informasse muito bem do que significa ter um. É bem diferente ter um cão. Emoji wink wink.
É uma resposta de bom senso. Mas é para ler as respostas de bom senso.
Não, vou-vos ler agora uma resposta, pá, que alguém decidiu pôr aqui. As verdadeiras conquistas são as que nunca nos arrependemos, aquelas que fazemos contra a ignorância. Fim.
Será um bot ou será uma pessoa?
Será, pá, não sei o que é que foi isto. Mas atenção, esta pessoa respondeu à primeira pessoa e disse: há uma semana que ando a ler artigos sobre ouriços como animais de estimação. E achei muito engraçado e desafiante e decidi que queria ter um, visto que tenho tempo e espaço para tal.
Ok? Ah, isso provavelmente são pessoas que são influenciadas por aquelas imagens de ouriços fofinhos na internet.
Uhum.
Epá, deixa estar os animais na natureza.
Pois,
que
opa,
é suposto.
E a primeira informação boa que tem aqui é... um senhor que diz: olha, em Alfena, Hermesinde, tem um criador que tem brancos. Mas não sei nada a respeito de ouriços. Boa sorte.
Tem brancos? Quê?
Ouriços brancos. Opa,
mas já sabe mais.
Sim, tem ouriços brancos.
Sabe que na freguesia de Alfena existe isso.
Sim.
Eu não faria ideia.
Uhum. Depois tem aqui uma pessoa que já é. Pronto, já tem um ouriço em casa e que veio dar conselhos. Então ele diz: olha, olá, de onde é? Eu tenho um ouriço. São super meigos e amigos, mas lembre-se que é um animal notívago. Não brinca como um cão e um gato. É totalmente diferente. Se quiser informações, pode entrar em contacto comigo. Pronto.
Então, espera aí. Então, tu começaste por escolher esse post por ter uma premissa super absurda.
Ah, pai, é absurdo.
E aparentemente é uma cena que existe. Pessoas com ouriços em casa.
Pelos vistos é.
Eu já tive um esquilo, que também não é suposto ter um esquilo como animal de estimação.
Uhum.
Tanto é que ele fugiu da gaiola e nunca mais o vi.
Uhum.
Imagino que seja aí feliz, de algum lado.
Como é que vieste a ter esse esquilo?
Ofereceram-me no Natal.
Fogo.
Aliás, ofereceram-me no Natal, foi o meu tio, e ele tinha o esquilo numa gaiola com uma tampa de plástico em cima, e o meu tio vai buscar a gaiola para me oferecer, e o esquilo tinha fugido.
É?
Tinha fugido, tinha roído o plástico da gaiola, tinha fugido, e então eu, para ter acesso à minha prenda,
uhum,
ainda por cima aquilo fugiu e ele estava, a gaiola estava num sítio que tinha um presépio enorme, cheio de musgo, e então eu, para ter acesso à minha prenda, tive de andar à caça do esquilo, lá no meio do musgo, e eventualmente encurralámos o bicho e apanhámos, mas... pá, é perversa a cena de dar, por acaso, dar um animal. É bem intencionado, mas dar hoje um animal numa gaiola como presente.
Epá, assim, qual foi o animal mais estranho que vocês já tiveram?
Para aí, um coelho.
Um coelho como animal de estimação?
Sim, e na altura lá está, foi estranho por causa da gaiola e assim, e roer em fios, mas um esquilo é... Como é que qual é o processo de pensamento para dar um esquilo a alguém?
Acho que é tipo, a ideia, o processo de pensamento é tipo, aquilo devia estar à venda numa loja. E a cena é uma espécie de hamster diferente. Pronto. Só que o esquilo era super ativo, a gaiola era enorme, pá, notava-se o animal, yeah, não é feliz lá. Claro. Mas ele fugiu. Pá, durante uns tempos andava naquela, e às tantas vai-me aparecer aqui em algum lado em casa, porque ainda por cima tu não podes propriamente pegar no esquilo à mão e dar-lhe festinhas nem nada. Sei, ele morte e foi, não é um animal super interativo. Agora, o coelho também é outro animal de estimação, muita gente tem e gosta, mas é, pá, não, para já cagam tudo.
É verdade.
E depois são super sensíveis, qualquer coisa morrem, não é? Sim. Têm de ter muito cuidado.
Ah, é? É. São florzinhas de estufa?
Sim. Tipo, okay. Dás-lhe assim. Pá, são muito sensíveis. Yeah. Tens de ter muitos cuidados.
Ok.
Quem teve um coelho foi o André Ventura, não foi? Pois foi.
A coelha?
A coelha.
A coelha Acácia, sim. A mim deram-me. Eu estava aqui a tentar pensar.
Conforta a imagem do André Ventura apanhar cagarinhas de coelho em casa. Acham que ele fazia isso?
Não sei.
Delegava. O Luke Mombita apanhava.
O Luke Mombita.
O Luke Mombita estava a cantar as cagarinhas.
Sim.
E o Frazão.
Ah, e o Frazão, acho que o Frazão, sim, era sim. Mais menino para isso. Pá, eu aqui eu vou-vos contar uma coisa que eu não sei bem qual é a origem desta história, mas eu já tive uma cobra.
Porra. E tu gozas com a senhora do ouriço?
Espera, eu tenho pavor de cobras. E quando me deram, eu não sei, lá está, eu não sei, tenho que perguntar aos meus pais o porquê de ter aparecido uma cobra lá em casa. E era dentro de uma cena de vidro.
E era grande?
Pá, devia ter, sei lá, 20 centímetros para aí.
Porra, tem uma cobra?
Mas espera, ela nunca esteve dentro de casa. Como eu tinha pavor de cobras, eu vivia no apartamento e o apartamento tinha uns arrumos na cave. Então a cobra esteve a viver na cave. Porque eu nunca quis aquilo. Ai, que giro, um animal.
Mas teve muito tempo na cave?
Não me lembro, esta é a parte que eu me lembro. Eu lembro-me sim que depois um amigo que era fascinado por cobras, eu disse-lhe, opá, vamos libertar a cobra. Mas eu não vou. Vais tu. E o gajo libertou a cobra no meio do mato.
Okay.
Porque, pronto, mas eu não sei quanto tempo é que isto durou.
Desde ter criado, isso podia ter sido o teu pior pesadelo. Porque meteres uma espécie invasiva num habitat que se calhar não é o dela, ela podia, olha, tipo como aconteceu com as tartarugas ninja, sabes qual foi a história?
Ou os hipopótamos de Escobar.
Exato, sim, ou isso. As tartarugas ninja foram libertadas. E depois foram ter um sítio com resíduos radioativos ou tóxicos e elas tornaram-se as tartarugas ninja. Portanto, a tua cobra podia ter, ainda por cima naquela zona da indústria, cacia e não sei o quê, podias ter ficado com uma cobra mutante.
Radioativa.
E a lembrar-se de ti, a lembrar-se do gajo que me teve aprisionado numa cave,
sim.
Vou lá esganá-lo.
Pá, pronto, ainda bem que não aconteceu. Mas lembrei-me disso agora. Assim que te perguntei, lembrei-me. Eu já tive uma cobra.
Não, mas as tartarugas ninja é estúpido, mas sabiam que a existência das tartarugas ninja levou a que muita gente comprasse tartarugas como animais, sim, de estimação.
E assim como a cena do Nemo.
E dos dálmatas.
Os dálmatas, o Nemo, pá, é sempre que aparece.
Mas,
e ratos,
mas isso das tartarugas ninja. O que acontecia com as tartarugas ninja é que as pessoas cansavam-se e faziam como tu fizeste, libertavam-nas ou metiam-nas pela sanita e não sei o quê. E hoje há espécies de tartarugas em sítios onde não devia haver, okay, a conta dessa.
Sim, mas naquele caso a cobra era da zona. Devia ser da zona. Era local.
Ok, então.
Era uma cobra local.
Tudo bem, deve ter sido comida por um falcão, uma coisa assim. Não te soltaste, ela habituada ao conforto da gaiola.
Finalmente. Opa, sim. Mas houve essa cena, a cena do Nemo, do peixe palhaço. Houve muitos garotos que criam o Nemo. E aquilo, pelos vistos, é peixe de água quente, não é?
Peixe extremamente difíceis de manter.
Yeah.
Sendo que a história do filme era precisamente ela querer libertar o filho para ele voltar para o oceano, não é?
Hã?
Não era o Nemo, ele não andava atrás do filho?
Sim, eles depois vão parar
ao
aquário.
O pai do
Nemo não andava atrás do Nemo que estava preso no aquário?
Ah,
então
sim.
Os putos queriam aprisionar Nemos, é isso. Não aprenderam nada com o filme.
Mas no fundo, não, no fundo o que os putos queriam fazer era o que o pai do Nemo queria fazer, que era não o deixar navegar em águas profundas e mantê-lo perto do coral.
Queriam separar famílias de peixinhos.
Porque a cena foi, o Nemo foi o sobrevivente, deficiente, não é? Ele tinha uma barbatana meio enviesada.
Ou seja, se tivessem sobrevivido 50, o pai, ok, podem ficar com o Nemo.
Sim,
mas como era o último... Como era o último, ele...
Sim, morreu a mãe e morreu os irmãos todos, os 80 mil irmãos.
Logo no início, sim.
A história é essa, é uma história mesmo agressiva. Os filmes da Disney têm isso.
E com os dálmatas também, por causa da pressão sobre o mercado dos dálmatas, digamos assim, tiveram muita consanguinidade e acho que a probabilidade dos dálmatas serem surdos agora é muito, muito alta por causa disso.
Tu percebes-te muito de cães?
Tenho dois, acabo a perceber.
Pronto, portanto tens entendido. eu e o Sérgio falámos há pouco tempo no episódio que há de sair.
Eu pensei que tu ias dizer que querias um ouriço.
Queria um ouriço. O que tu achas? Assim, onde é que, qual é o melhor sítio para eu adquirir ouriços?
Pai, eu quero Alfena. Um ouriço porque eu ouvi dizer que eles correm muito e comem muitos anéis de ouro. E então eu quero. Eu
ok,
que
é
eu
a
quero.
Cena.
Sim.
Essa cena dos dálmatas, há um episódio que há de sair, não é, Sérgio? Do Alegria de Viver.
Sim.
Que tem lá um. Nós falamos dos Doberman.
Uhum.
Duas coisas. Ponto 1. Eles nascem já com aquele rabo ou cortam-lhes o rabo?
Cortam, e acho que isso agora não é permitido por lei, porque...
Ou seja, há Doberman com um rabo grande?
Sim, e com orelhas para baixo também, porque
okay.
isso era uma...
Uma prática?
É uma prática, não sei. Acho que as orelhas ainda se pode fazer, nos pitbulls também.
Ok.
Mas não há cães, sem ser os bulldogs franceses e assim, acho que não há assim... não há cães tão grandes com as orelhas para cima.
Ok.
Quer dizer... Há alguns, mas pronto, esses cães que nós estamos habituados costumam ter de ser operados para isso. E acho que aquilo é doloroso para eles.
Epa, ao longo imagino. Da vida.
Tal que só faz isso, é para eles ficarem mais...
Porquê é que se começou a fazer isso? É uma questão estética?
Sim, é para serem demónios, digo eu.
Sim, e também quem tem Dobermans e Pitbulls, muitas vezes são gunas, portanto...
Pá, a cena do Doberman.
Toda a gente, lá está.
Que havia, para mim, não sei se era, é aquelas coisas que se falava na rua, estás a ver? Que era o. Quando eles cresciam, que o seu crânio, o cérebro crescia mais que o crânio e tornava-os surdos.
A sério?
Sim, e eles tinham ali uma altura que passavam a desobedecer ao dono, lá está, por surdez.
Eu também ouvi isso, só que acho que era, em vez de surdez, era que se tornavam agressivos.
Se tornavam agressivos.
Sim, disparavam assim. Mas isso também ouvi dos pastores alemães.
Também?
Também.
Mas será que isso não foi lobby dos rafeiros? Lobby dos canis?
Não.
Vá, não sei.
Ah, eu acho que sim, que essa pressão para criar cães de raça torna-os aberrações, porque não é natural.
E então pugs e bulldogs franceses?
O pug, tu tens um pug, tens um animal doente, com problemas de respiração à partida, e há uma coisa que acontece frequentemente que é os olhos saltarem-lhes das órbitas, tens de ir lá meter-lhe o olho outra vez.
Isso acontece mesmo?
Acontece, sim. Sim, porque tem a cabeça muito achatada. Porquê? Porque os humanos queremos um cão que tenha uma cabeça redondinha, parecida com a nossa.
Sim.
E isso faz dispersão. Tipo, os olhos deles estão mais...
Mas será com aquela cena de... Porque eles espirram de olhos abertos?
É.
É por causa disso. Porque isso é essa cena, que nós não conseguimos espirrar de olhos abertos também para não nos saltar os olhos fora das órbitas.
É por causa disso?
Sim, epá, é conhecimento das ruas. Estás a ver que eu trouxe sim. Hoje. Estrago é conhecimento das ruas.
Ou seja, pois, é impossível espirrar de olhos abertos. Eu já tentei.
Já? E então?
Já. Não consigo.
E lamber o teu cotovelo, também já tentaste?
Já.
E tu, Tiago?
Já, várias vezes.
Conseguiste?
Até para já não. Para
ok.
Já. Mas ainda a falar de animais, eu acho que Portugal, no geral, não tem o melhor historial no que toca a animais. Tipo, havia aquele escaravelho, havia já, que é vaca louro ou cabra louro, aquele com... Aquele escaravelho com uma... não é mandíbula, mas tem uma haste para a frente. Ah, e acho que as pessoas iam de férias para o Algarve e viam muitos desses escaravelhos. Olha que giro, vou levar um para casa, ou vou matá-lo e levá-lo para casa como decoração. E sei que a população desses escaravelhos decresceu bastante, tipo nos anos 80, 90, porque...
É a primeira vez que estou a ouvir falar desses escaravelhos.
Olha que giro, vamos matá-lo e levá-lo. E,
ok.
E
isso, por acaso, eu achava que insetos era na boa. Existem matar. Tantos insetos é o... Por exemplo, podes matar mosquitos, porque não vais afetar o ecossistema de mosquitos. Agora, não sabia que havia insetos em vias de extinção. Tipo...
As abelhas não estão em vias de extinção, só que as abelhas têm a população desceu bastante, não é? Portanto.
Ok.
Mas isto é... E vespa asiática.
O que é que tem?
Vocês conhecem, sabem? E é uma
sim.
Praga.
Sim. É uma praga. Na escola da minha filha mais nova tem lá.
Tem? E não vai lá junto a destruir?
Eu acho que é com lança-chamas.
Pois.
É com lança-chamas, mas como está a decorrer aulas, têm medo de haver um ataque, o que eles metem é tipo, não se aproximem da árvore. não se aproximem desta árvore.
Será que as vespas asiáticas produzem mel? Tipo, tu vais lá à colmeia ou à casa delas, será que tem lá
as
mel?
As vespas produzem mel?
Sei lá, não sei, eu não percebo nada de mel. As abelhas produzem mel, certo?
Certo.
Vespas são tipo abelha. É uma pergunta genuína que eu tenho, não, okay. Não faço ideia.
Eu acho que não, acho que elas comem tipo outros animais, incluindo abelhas. Eu pareço um biólogo agora.
Pois pareces, meu. Sim, ainda bem que o Tiago Lacerda, que veio aqui na sua qualidade de biólogo da BBC.
Aparentemente. E depois estou a espalhar desinformação. Mas uma coisa engraçada, já agora, é que os meus avós tinham um ninho de vespas asiáticas à beira de casa, também foram pedidos para a Câmara e assim. E na mesma altura, o presidente da Câmara de Gondomar, o Marco Martins, põe um post tipo mais um ninho de vespa asiática destruído, e aí fotos dele próprio com o lança-chama. Acho que ele era bombeiro ou assim, mas.
Opa, sério.
Eu gostava há uma história do Ninja de Gaia também, épica, dele ter destruído
um ninho de vespas asiáticas
okay. Que estava lá em Cerzedo, e ele foi lá e filmou-se ele com, não foi com lança-chamas, mas a deitar fogo ao ninho. E acho que ele se lesionou a fazer aquilo, e durante muitos anos o esposo Facebook dele era em torno da ideia de que ele salvou a humanidade de vespas asiáticas, e ninguém lhe deu crédito por isso.
Eu tenho tanta pena dele. Coitado. Nunca não, ninguém lhe deu crédito de nada, no fundo.
Nada, ninguém lhe dá. Olha, estamos a dar aqui agora o crédito. Ele destruiu um ninho de vespas asiáticas. Não sei se era da competência dele. Porque se calhar não é só deitar fogo, se calhar outras coisas que tens de fazer depois de meter uma espécie de veneno lá, sei lá, não faço ideia como é que é.
Mas eu também não sei. também não sei. Agora, como é que vieram cá parar as vespas asiáticas? É esta política de portas abertas. Não há controle nenhum na entrada de seres estrangeiros, percebes? E a culpa foi do governo. Acabou com o CEF, pronto.
Vem para aqui ferrar os nossos cidadãos.
Pois,
as nossas abelhas nacionais.
Sim.
Tirar-lhes o emprego, nem sequer mel produzem, é
aposto
só criminalidade.
Aposto que foram as vespas que mataram o lice ibérico, pá.
Sim, é verdade. Pá, é tudo o que vem da Ásia, é preciso ter cuidado.
E aposto que não pagam impostos, sabes? É só benefícios para eles, para os nossos não há nada.
É isto.
É isso que eu ouço nas ruas.
E eu vejo, andam os nossos políticos a perder tempo, a deitar-lhes fogo. Nunca vi o presidente da Câmara de Gondomar, nunca deitou fogo a uma colmeia normal, pois não?
Não. Mas isso é uma colmeia normal. Isso é a única coisa que se faz. Lança-chamas com insetos. Nunca daria para animais. Tipo, epá, há demasiadas ovelhas. Vêm aqui os bombeiros.
Lança-chamas.
Aquele devia pegar fogo.
Sim.
Logo, tem lá. Antes da Tosquia.
Eu vi uma cena do presidente.
Temos
Botswana.
Muitas ovelhas asiáticas aqui.
Ou elefantes.
Ovelhas, não é abelhas.
Ou elefantes. Eu vi uma cena do presidente do Botswana a dizer que ia mandar 10 mil elefantes para a Alemanha.
Eu vi isso.
Ah, é?
É, porque eles eram uma boca. Porque supostamente há uma praga de elefantes no Botswana. Eles têm políticas de conservação boas para manter. Proibir caça, etc, etc. Mas neste momento tem uma grave crise de elefantes e querem voltar a legalizar a caça controlada.
Pois.
E os ambientalistas da Alemanha. Da Alemanha, não sei quem é que foi exatamente da Alemanha que disse isso, mas ele disse: querem proteger os elefantes, mandamos para aí 10 mil. E era engraçado, eu fiquei a imaginar. Tive de repente Berlim estar cheio de elefantes na rua. Sim. Porque a cena dos elefantes é que são animais espaçosos.
São.
E podem tornar-se perigosos se. Imagina.
Houve um rei português que recebeu uma prenda de um elefante. Sim. Aliás, a viagem do elefante de Saramago é sobre isso.
Mas não foi 10 mil.
Não, foi só um. Que fez uma viagem a pé pela Europa, não foi? Para...
Ah, eu também vi depois piadas com isso, a dizer que o presidente do Botswana era o Hannibal Barca e coisas assim.
Opa, lá está. Mas isso tem piada. Agora, o que falta no Botswana, acho eu, é planeamento familiar de elefantes.
Talvez.
Ou preservativos de elefantes.
Não, porque a cena é...
Eles podem fazer, mas não podem procriar.
Eu depois vi comentários sobre isso, e a cena é que os elefantes são muito inteligentes. E tu, se tu fores lá controlar a população deles, olha, vamos matar um ou dois, os outros lembram-se e tornam-se mais agressivos em relação a humanos, passam a ver os humanos como uma ameaça. Ou seja, a única forma de controlar elefantes é matar uma população inteira. E depois, por exemplo, mas isso, pá, moralmente, estás a matar um animal super inteligente e, tem questões aí. E depois, imagina, andas, eu estou a dizer isso é outro tema. Digo muitas vezes, imagina-me, como aos jovens. Isso está-me a fazer confusão.
O tipo,
não sei onde é que fui buscar isso, mas imagina. Muitas vezes, imagina.
O imagina substituir o tipo, é. Só que as pessoas agora usam as duas. Tipo, imagina.
Pois é, mas eu sou dessas pessoas.
Eu também.
Eu sou dessas pessoas. Não sei de onde é que veio, porque eu não interajo assim com tantos jovens para apanhar assim um tique. Mas enfim. E depois, se puseres elefantes machos sozinhos, eles destroem tudo, porque supostamente têm a função das fêmeas é ensiná-los e passar a cena da memória do elefante, é dizer, olha, atenção, não faças isto, não faças aquilo, eles têm isso mesmo. Okay. E então é muito complicado controlar populações de elefantes.
E não há aqui gajas.
Sim. Aquela testosterona, eles estão em Loreme, ou isto.
Bora beber baldes, como é que é? Pá, existe isso também na Colômbia. E eu acho que para associações protetoras de animais deve ser tramado, porque o que aconteceu com os hipopótamos, que neste momento acho que tens uma população de 150 hipopótamos gerados dos 4 hipopótamos do Pablo Escobar. Dos 4!
Portanto, aquilo foi animais extremamente agressivos.
Extremamente agressivos, altamente territoriais, e eles acho que estão a dominar um dos rios ao ponto de terem alterado o ecossistema até pela própria merda que produzem. Ok? Que é uma quantidade.
É grande.
E então, como aquilo está a minar, está-se a pensar a fazer controle da população, abater hipopótamos, mas entraria aqui um dilema, não é? Para as associações de defesa dos animais. Imagina o que é, tu chegares ao pé de uma associação, olha, o que é que preferes? Tens o ecossistema que sempre teve na Colômbia, mas para isso temos de matar 100 hipopótamos ao tiro. Ou com uma bazuca, vá, que dá um tiro, dá para matar 10.
Carne de hipopótamo será
boa?
Boa.
Não sei.
Pá, porque dava para alimentar muita
gente.
Há
algum sítio onde se venda? O Lidl já vendeu?
Que eu saiba, não.
Canguru, vendeu já. Canguru, não é?
Canguru, sim.
Canguru já vendeu.
Canguru,
ainda
vende?
Okay.
Não sei se ainda vende, mas pode.
Vocês viram também, eu vou dar saltos. Houve uma reportagem há pouco tempo na SIC.
Canguru, vou dar saltos.
Vou dar saltos. Eu tinha percebido. Em que o grande empresário português, um dos maiores de sempre, José Veiga, está envolvido num esquema com o presidente do Congo de fornecimento de avestruzes.
Como é que isso é uma cena?
É pá, mas avestruzes, eu lembro-me de ser moda,
sim,
de se vender bastante, agora não sei.
E ele ter um esquema de corrupção de fornecimento de avestruzes para o Congo.
Depois, se calhar, andava, em vez de vender avestruzes, trocava tipo era carne de hipopótamo. Pá, quem é que vai saber?
Fogo.
Carne de avestruz para o Congo.
Carne de avestruz, não havia avestruz, era uma questão, se calhar, de fornecimento de carne, não é?
Opa, esse, eu admiro esse tipo de empreendedorismo. Como é que surge essa ideia de, pá, vamos aqui exportar carne de avestruz para o Congo?
Não sei, não sei. Mas muita corrupção, acho eu. Muitas vezes, sim, neste caso, acho que foi um esquema.
Então, quer dizer, a carne de avestruz é o pretexto, podia ser outra coisa qualquer.
É.
Sim.
É.
Bastante.
Sim, acho que é isso. Qual era o tema que tu tinhas?
Mas só queria encadear que é, em relação à carne de hipopótamo, se souber mal, se ao menos houvesse um botão numa mesa que fizesse um som de alguém a sentir repulsa pelo que acabou de comer.
Ok.
Se ao menos isso existisse.
Isso existe, claro que sim. Acho eu. Era. A ver se. Hã? Onde é que está?
Vocês viram a discussão dos jogadores do City sobre hipopótamos versus crocodilos?
Sim. Sim. Vi isso.
Caso não vi.
Estreou há pouco tempo na, sim, Netflix, já viste?
Já, partes, sim.
Já vi tudo?
Já.
Sim, eu sei, em uma parte em que estão a discutir quem é que ganharia numa luta.
Viral, eu lembro-me de ver isso,
sim,
na altura.
Quem é que ganharia numa luta, um crocodilo ou um hipopótamo? E quase todos concordam que é o hipopótamo, menos o Rodri, que acha
Rodri,
que é o
gajo mais parvalhão daquela.
Sim, sim, sim.
É grande jogador, mas é demasiado intenso aquilo.
Tem momentos, sim, tem momentos. Sim,
mas é o gajo a se chamar com o crocodilo e toda a gente a dizer, e ir à internet,
mas tu frente a frente, vocês frente a frente com um ou outro, o que é que preferiam estar frente a frente?
Crocodilo.
Preferiam estar frente a frente a um,
sim,
crocodilo?
Não tens noção que é um hipopótamo.
Os hipopótamos comem melancias inteiras, tipo.
Pá, está bem, mas são herbívoros.
Mas são super territoriais.
Está bem, mas ser super territoriais empurravam-te. Partias-te um braço. Um crocodilo
estrupiava-te. Partir-te um braço, o quê? Estás maluco? O hipopótamo é um animal que mata mais.
É mesmo. Mata mesmo muita gente.
Mas só está atrás do mosquito.
Ok.
Mas aí...
O que é? O segundo?
Sim.
O hipopótamo é o segundo animal que mata mais?
Uhum.
Atrás do mosquito?
Sim. Tá bem. Isso, pá, o crocodilo é tranquilo. Tudo, a não ser que vais nadar para o lado dele, ele está lá na. Pode estar frente a frente com um. Ele não te vai atacar do nada.
Ok.
O hipopótamo sim, porque estás no território dele.
Ok.
E Terra Planet. Agora não sejas como o Roderick, é claramente estúpido. Eu vi para aí 4 episódios. Uhum. O Roderick está-me a enervar.
A sério?
Sim.
A mim não.
Aquelas cenas dele no balneário. Pá, perdemos!
Então,
perdemos!
É Ruben Dias, a quantidade de vezes.
Mas
faz
o Ruben
isso.
Dias é tipo o Braveheart, é tipo sempre para motivar e inspirar. Este Rodrigo é lambebotas de Guardiola, porque replica exatamente o mesmo discurso de Guardiola, mas como jogador.
Ok.
Pá, o Bernardo é meio palhaço do grupo, o De Bruyne é engraçado, o Alan é surpreendentemente humilde. Tem mania, mas é um gajo terra a terra. Dá a ideia que é possível falar com ele.
Sim.
Mas o Rodri, porra. E é provavelmente o jogador melhor do City.
Mais influente, não é?
Craque.
Sim. Mais influente, já. Mas eu gostei desse documentário, por acaso.
Eu lembro-me da entrevista do Alan, que acho que eles tinham ganho alguma coisa, e ele disse: ah, agora vou para casa jogar PlayStation.
Sim.
O que é que vai jogar? Não posso dizer. Que era tipo Minecraft ou assim.
Mas quem tem o Alan jogar Minecraft?
Não, é tipo, estás habituado a que seja tipo FIFA e Fortnite e eu sabia que ia ser gozado por jogar Minecraft.
Eu gosto da discussão. Tem lá uma discussão engraçada, não sei se já chegaste a essa, em que eles estão. Mas isso até já era conhecido antes. Quem é que eles acham que se veste melhor no balneário? E estão todos a gozar com o De Bruyne, mas eu já os vi a gozarem todos com o Bernardo, a dizer que ele parece um velho a vestir-se.
Sim.
E o De Bruyne diz: pá, eu tenho 3 filhos, eu muitas vezes quando saio de casa é para vir treinar, portanto, visto a roupa que está mais. Eles vêm para aqui, tipo passagem de modelos com a roupa mais XPTO. E vê-se o De Bruyne com umas calças de
normal.
Top, não é?
Quase. Vestido normal.
Sim. E então achei fixe eles terem essa cena de estética de quem é que se veste melhor. Mas já no coisa do Beckham, não sei se vocês viram o documentário do Beckham, tem lá uma cena de eles começarem a disputar quem é que tinha os melhores carros ou as melhores roupas. Pá, uma cena mesmo muito fútil. Mas pronto.
Sim. Okay. Mas esse documentário, eu acho que os do All or Nothing do Prime estão mais bem feitos do que os da Netflix. Os da Netflix metem sempre lá jornalistas cromos a falar, a explicar aos americanos a importância da Champions League. A Champions League é uma competição, tipo, em termos de clubes é melhor. Eu já sei, meu.
Pronto, isso é escusado. Seja assim. É para conquistar.
Pois, mas não gosto. Gosto mais quando. Não sei porque é que a Netflix inaugurou isto, que é os documentários agora não podem ter narrador. Sim, não tem narrador nenhum. Se vês os true crime, não tem narrador. É sempre pessoas a falar. E às vezes fica super.
Mas artificial. Os de narrador, eu vi um há pouco tempo da National Geographic, que era a história, as partes engraçadas. E que é o narrador muito feliz de estar a narrar. Tu achas que ele vai fazer isto? Não vai não. Pá, tenta ser uma coisa engraçadinha. E isso irrita-me mais. Gosto mais do storytelling na primeira pessoa, em que eles vão contando. Olha, faltam 2 minutos.
Só?
Já?
Rápido.
Pá, Tiago.
Fica o convite para 22 de Abril, no Maus Hábitos, vai o Luís Oliveira. E se tu quiseres vir também para
me ajudar. Eu acho que é uma oportunidade. Tens de estar com o teu herói ao vivo, não?
Já falámos com o Luís Oliveira.
Já?
Já.
Nunca falei com Eu nunca falei com o Luís Oliveira.
Por telefone, se não me engano. Acho que sim, por acaso.
Deves ter falado tu.
Não, se calhar falámos, mas tu esqueceste. Só te lembras das pessoas de Lisboa, é sempre a mesma coisa. Dia 22 de Abril, as pessoas precisam de reservar antes ou não?
Se o fizerem, têm uma maior probabilidade de ter mesa, porque às vezes esgota ou deixa de haver mesas disponíveis. E aconselho também a ouvir os episódios para trás,
pois.
Que acabamos ao longo do tempo fui contando com pessoas bastante influentes aqui no Porto, por exemplo a Capicu, ou Pedro Lamares, o Gustavo Carona, que esteve cá. E tem sido
Adolfo Luxúria Canibal.
Exato, esse foi o primeiro que eu vim cá promover. Por acaso não ficou gravado por erro lá do pessoal. mas pronto, tem sido uma experiência muito.
Onde é que as pessoas podem ouvir o podcast?
E podem ouvir o nosso episódio também, tivemos lá.
Pá, sim, mas ele está a dizer das pessoas importantes.
Sim, mas as pessoas que estão a ouvir isto à partida sequer têm interesse a ouvir também o nosso.
Não sei.
Achas que não?
Não sei. Onde é que podem ouvir, Tiago?
Podem ouvir em todas as plataformas de streaming e.
Nós metemos depois o link.
Metemos o link, o Instagram e assim chegam lá.
Agradeço. E recomendo também o vosso outro podcast do Livros da Pica, que muito me ri com histórias do Bubu, que o Alan também é comparado ao Bubu, então lembrei-me.
Sério? Não mexi essa parte ainda.
Ok.
Mas sim, é parecido o Alan em termos de feições, de cabelo e tudo.
Ok. Então, malta, até para a semana. É isso? Está aqui um substrato.
Alegria de viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes. Ha 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 ha.